Como vive o Babaracá? Nós somos criação de Deus. Um Babaracá vive com uma identidade. E é uma mensagem específica para vocês. Vocês vivem uma identidade. Há uma identidade em vocês, uma identidade que o Senhor colocou. E quando nós olhamos para a história da criação, vemos que Deus criou tudo perfeito. Tudo era belo, querido. Nosso coração era inclinado para o Senhor. No início, nosso coração era voltado para o Senhor. Nossos desejos eram voltados para o Senhor. Desejávamos e adorávamos a esse Deus. Só que o pecado corrompeu. O pecado desviou a nossa rota. O pecado, ele mudou a nossa rota. Olha que interessante. Deus os criou. Deus criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Você foi criado por Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só que no meio do caminho, essa bússola foi quebrada. O pecado, ele veio, ele quebrou essa direção de Deus. E agora, o que que o homem faz? Como que nós vivemos? Nós vivemos, então, buscando algo para preencher o nosso coração. Queridos, vocês vão viver a vida de vocês com muitas tentações. Nós vivemos a nossa vida com muitas tentações, onde tudo, a gente quer colocar alguma coisa para preencher esse vazio que há no nosso coração. Queremos viver um propósito, né? Essa identidade, buscar algo, um significado na nossa vida. Então nós colocamos os nossos desejos na nossa carreira, nós colocamos nossos desejos, esforço, né? Nossa identidade nos nossos amigos, nós colocamos nossa identidade, de repente, em nosso futuro. E tudo isso, querido, vai embora. O pecado nos afastou de Deus, ele rompeu com a nossa identidade. Mas, como filho da bênção, o Senhor Jesus, sabendo que nós não conseguiríamos chegar até Deus, ele vem ao nosso encontro, voluntariamente. E olha que interessante, o filho da bênção, ele vive como um filho de Deus. Um filho da bênção, ele reconheceu que foi resgatado por Jesus. Quando a gente vê a nossa alma perdida, e Deus, ele vê que nós estamos perdidos, então ele vem ao nosso encontro. Deus vem e enche o nosso coração com essa identidade. Ele reconstrói esse relacionamento. O Senhor faz nova todas as coisas. E olha que legal, todos quantos receberam Jesus, deles o direito de se tornarem filhos. Vocês são filhos de Deus. Não é mais o que você gostaria de fazer, não é mais os seus desejos, apesar, né, de vocês estarem vivendo esse momento, né, tão das emoções, né, flor da pele, e a gente acha que as nossas emoções, nossos desejos controlam. Não, é agora o que o Senhor espera, e você agora é um filho de Deus. Assim para você, meu querido, não coloque a sua satisfação nas coisas. As coisas vão embora, a traça come, a ferrugem corrói, mas a nossa identidade no Senhor permanece. Ninguém pode tirar o bom tesouro que está em Cristo Jesus. Ninguém pode arrancar das nossas mãos a esperança viva que temos no Senhor. Ninguém tira de nós esse desejo, essa esperança viva que vem dos altos céus. A nossa firme segurança no Senhor, ninguém tira de nós. O filho da bênção vive como um homem e uma mulher. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. E é engraçado, porque no mundo que nós vivemos hoje, esse valor, né, esse princípio, ele está sendo diluído. Falar que você é homem e mulher é cada vez mais, aí parece que a gente se sente mal em falar isso. Mas é isso, Deus criou você assim. Criou você um homem e uma mulher, para a glória de Deus, com o propósito de abençoar a família. Por isso nós temos no Babaracá, queridos, porque não é somente os filhos, trabalhamos aqui não somente os filhos, mas as relações entre marido e mulher, a família, a relação que existe entre vocês. O filho da bênção vive como uma família de Deus. A partir do momento onde você entra para a família de Deus, você faz parte do corpo. Adolescentes, olha aqui, para todo mundo aqui. Olha para essa galera aqui. Posso chamar vocês de galera? Perdão, tá bom, gente? Com todo respeito. Olha para essa família linda. Vocês pertencem a essa família. Uma das coisas que eu vivo no ministério, queridos, é saber que quando eu entendi que o Senhor estava me chamando, eu não sabia para onde eu ia, como seria a minha vida. Eu sou de Macaé, nasci na cidade de Magé. Você conhece Magé? Não, não estou perdendo nada, tá bom, gente? Nada. Baixada Fluminense. Mas o que acontece? Quando eu entendi que o Senhor estava me chamando, eu lembrei das palavras de Jesus. Porque pensar que eu viveria longe da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, e Jesus falando, quem anda comigo, ainda que receberá 100 vezes mais pais, irmãos e família. E avós, avós. E aí então, aqui em Curitiba, eu e a Lari, às vezes a gente precisa de alguém, a gente vê a família de Cristo nos apoiando com as nossas filhas. Não sei se vocês sabem, né? A moça que estava cantando aqui na frente, parecia uma adolescente, é minha esposa. E ver a família de Cristo, ver a Rô, ver o pastor Mateus, a Gi, segurando nossas filhas no colo, porque eu estava aqui pensando que daqui a pouco eu vou subir, e a minha esposa cantando, e eu fui lá atrás, orei com ela. Nós pertencemos a uma família, queridos. Aleluia. Saiba que aqui, você tem uma família que ama você. Aleluia. Nós temos uma família. Você tem uma família que zela pela tua alma. Ora pelos adolescentes, sabe os desafios da adolescência e ora por vocês. Vocês não pertencem a somente uma fatia. Não é somente o UP, gente. Não é somente o UP que a gente participa na sexta-feira, não. É a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para viver a família. Como um filho da bênção, você pertence a essa família. E mais, com essa identidade, você não vive mais num grau comparativo. Você não vive mais se comparando com os seus amigos. Você recebeu algo precioso do Senhor. Em Cristo Jesus você tem uma nova identidade, nada mais pode tirar isso de você. Não é mais a sua família porque o seu irmão é rico e você não tem condições, ou porque você é rico demais e você se coloca num patamar maior e você olha o outro assim. Não, queridos, em Cristo Jesus nós olhamos nos olhos dos outros, não há orgulho no nosso meio, não temos mais grau comparativo, nós não vivemos mais fugindo daquilo que o Senhor quer para a gente. Não, a gente corre para os braços do Senhor, a gente se entrega a esse propósito. Nós vivemos para a glória de Deus, vivemos para Ele. Nós não vivemos mais para os nossos instintos. Queridos, entenda, vocês estão vivendo nesse momento agora aí da adolescência de vocês, e seu coração vai pulsar coisas para você, vai desejar coisas para você, e você tem que falar não. Não é dom de Deus. Você tem que dizer não. Não é mais o que o mundo fala para você, mas sim o que o Senhor planejou para você. É aquilo que o Senhor deseja para você. Assim vive o filho da bênção. Essa identidade. Você como filho da bênção, você vive como um filho da bênção, ou você vive como uma criatura? Você, meu querido, minha querida, vive como um filho da bênção? Você é um filho da bênção do Senhor? Ou você é uma criatura sem propósito, sem identidade, achando em cada taça de vinho a sua identidade, achando na roda dos amigos, com conversas cada vez mais tolas, a sua identidade? Você acha que é isso a sua identidade? Deixa eu falar um negócio para você, de coração, existe muito mais. Existe uma alegria que transborda, existe um propósito. E assim vive um barbaracá, também com um propósito. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e tudo, todos os animais que se movem pela terra. Propósito é sinônimo de desígnio, de finalidade. Você tem um destino, tem um propósito, você está chegando a um lugar. E qual é o seu propósito? O que você faz aqui? Uma vida que tem que fazer sentido de investir na sua família, fazer sentido de investir no seu trabalho. Amanhã, você acorda com o quê? Qual o propósito você vai trabalhar amanhã? Você vai dormir essa noite, você vai acordar e mais uma vez você vai para o trabalho. Qual o propósito que você vai fazer lá? Por que que você está ali, querido? Por que que você está com a sua família? Natal está chegando, né? E é muito bom o Natal, a gente encontra família, encontra amigos, né? E a gente revê todo mundo, né? Participa ali, né? Da confraternização da empresa, gente, de repente você não se deu tão bem, sim, mas você está lá. Mas por que você está ali? Por quê? Qual é o propósito de você estar ali? E aí vem aquela questão, né? Aquela frase: quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Por que que você está ali? Você sabe quem você é, sabe para onde você vai. Encontrar um significado. Um barbaracá, vemos que um barbaracá tem um propósito, ele vive o propósito de gerar vida, a bênção da multiplicação. Cremos que um filho da bênção, barbaracá, um filho da bênção, ele tem um propósito da multiplicação. Você foi chamado por Deus para gerar transformação. Você foi chamado por Deus para transbordar, para você não amargar. Você transborda para você não amargar. E em Jesus, só em Jesus, nós entendemos que a nossa vida está completa. Somente em Jesus o nosso propósito, ele tem significado. A nossa vida sem Jesus é uma vida onde nós perdemos os... nós não enxergamos muito bem. Eu sem o meu óculos não consigo enxergar muito bem. Consigo ver se o pastor Silvado está olhando para mim, se está feliz ou não. Consigo ver assim, mas quando eu coloco os meus óculos, tudo muda. Eu consigo enxergar lá no fundo. A vida com Deus, queridos, é uma vida de propósito que coloca os nossos óculos para a gente enxergar como Deus espera que a gente veja o mundo, da perspectiva dEle. E o Senhor deseja que a multiplicação aconteça na sua vida. Você, como um discípulo de Jesus, você é chamado para multiplicar. Você foi abençoado, Deus os abençoou. A humanidade, Deus é tão bom, gente, tão bom, que Deus abençoa a humanidade, e mesmo com o pecado, a bênção do Senhor permanece. O Senhor falou: multipliquem-se. E a gente olha e vê o mundo, as pessoas se multiplicando, famílias crescendo e crescendo. E é isso, a bênção do Senhor continua, permanece, o gerar vida, é isso que o Senhor espera de nós. Esse mandato social dado por Deus, de gerar, de multiplicar. Onde nós estamos multiplicando, propósito de gerar transformação. O Senhor nos chama para viver o propósito da transformação, querido. Você vive o seu propósito como filho da bênção. Você foi chamado por Deus para ser um discípulo de Cristo Jesus. E deixa eu fazer uma pergunta, está chegando o final do ano, e a pergunta que eu quero fazer para você é: quem são as pessoas com quem você caminhou esse ano? Quais foram os discípulos que você investiu intencionalmente? Quem são as pessoas que você derramou sua vida e você multiplicou nela? Você se duplicou naquela pessoa? Você chamou essa pessoa para caminhar com você, para ela ver a sua vida? Então ela replicar isso na família dela, com o marido, com o filho? Quais são as pessoas que você pode falar: olha, Senhor, eu multipliquei, aqui estão os meus frutos, não por mim, não é para você, mas para o Senhor, a bênção que o Senhor te dá. Quais são as pessoas, você salva em Cristo Jesus, entende seu propósito, você multiplicou vida, transformação? Você, adolescente, agora é para vocês, foram transformados? Vocês multiplicaram vida na onde vocês estavam, onde vocês estão? Um filho da bênção multiplica vida. Na escola você não é mais um como os outros, você é diferente. O Senhor te chama para multiplicar vida. E onde você está? Você está multiplicando vida. Fica o desafio para você lembrar que você é um filho da bênção. Você, a partir de hoje, é indesculpável diante do Senhor. Você não pode chegar um dia diante do Senhor e falar: ah, Senhor, mas eu não sabia. Não, aí ele vai passar um telão assim e falar: ah, o Macário falou aqui, ó. Pastor Macário. Aí vai ver você sentado lá no telão. Brincadeira, tá, gente? Não vai acontecer. Mas você está sendo chamado por Deus para você cumprir o teu propósito de multiplicar a vida. E por fim, queridos, um babaracá vive com um destino. Tem um texto que diz: pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vocês estão sendo forjados no caráter de Cristo Jesus. E outro texto diz: e todos nós, com os rostos desvendados, contemplamos, como um espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifesta como devemos ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Qual o nosso destino, querido? Que começa hoje. Ser parecido com Cristo Jesus. Como um filho da bênção, nós vivemos para esse destino. E quando o Senhor aponta algo no teu coração que você precisa abandonar, um pecado, quando tem algo na sua família que você sabe que no seu coração você comete porque é pecado, é o Senhor mostrando para você que você tem que abandonar, para você ser parecido com a imagem do Filho. É o Senhor lapidando essa pedra bruta que é o teu coração. É o Senhor tirando essas lascas, arrancando tudo aquilo que não parece com Ele, para você ser parecido com Cristo Jesus. Você como a imagem de Cristo Jesus. Deus transformando você de glória em glória. Sabe aquela semana mais ou menos que você tem? E aí então você encontra com irmãos e você ora e aquilo fortalece a sua alma e você volta por mais uma semana e fala: isso, eu preciso continuar no bom propósito, eu preciso entender e esse é meu destino. E o Senhor transformando você de glória em glória. O Senhor transformando você dia a dia. Esse relacionamento com o Senhor. Essa vida. E é para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chama. Ele chama você hoje para tomar uma decisão. Ele te chamando você, adolescente, para você tomar uma decisão diante dEle. Primeiro, você olhar e falar sim. O nascer de novo. Eu aceito. Você olhar e falar sim. O nascer de novo, pois creio que Jesus morreu na cruz por meus pecados, e o mesmo poder da ressurreição me fez um barbaracá, um filho da bênção. E outro, sim, eu decido viver o meu propósito como um filho, gerando vida e transformação. Você, onde você está, é chamado por Deus. Você é filho de Deus. A bênção do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua vida. E agora você gera uma transformação, uma vida. E por fim, você se permite ser transformado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, a cada dia, até que a sua vida seja parecida com Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo. Um filho da bênção, um barbaracá, vocês, todos nós, como filhos da bênção, aqueles que entregaram a vida para Jesus, vivem dessa forma.